Sim.
Sim. Vou começar uma reunião, diz.
Ah, agora esqueci-me do nome dela.
Obrigado. Não, não estou.
Diagnóstico.
Ok, eu depois ligo daqui a bocado. Quando... Está bem? Ok. Lá. Vamos começar. Ora então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, boa tarde às entidades que aqui estão hoje connosco. Peço a vossa atenção, vamos então iniciar esta nossa reunião, sem que deseje a todos os presentes um bom ano. É a primeira reunião que fazemos e queria desejar a todos um bom ano. Nós vamos iniciar esta reunião com a audição no âmbito da apreciação na generalidade de um projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, que reforça as regras de corte de árvores e harmoniza regimes contradicionais em matéria florestal a pedido do Partido Socialista, vamos ouvir aqui algumas entidades, a quem eu desde já agradeço a vossa presença aqui. É sempre é difícil conciliar a agenda de todos e, por isso, dada a disponibilidade, quero-vos efetivamente agradecer. Como sabem, foi distribuída uma grelha de tempos que penso que é do vosso conhecimento, em que vamos começar por ouvir as entidades, 5 minutos a cada uma delas. Eu tenho a indicação que o ICNF vai partilhar por duas pessoas. Sim, eu tinha esta. De maneira que gerem o tempo quanto quiserem, as entidades têm 5 minutos. Num total, portanto, são 4 entidades que aqui presentes, o ICNF, a AGIF, também o primeiro peticionário de uma petição que aqui deu entrada à 242, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Lousã, num total de 20 minutos. Para além dos senhores deputados aqui presentes, temos a presença de uma senhora deputada, Leonor Cipriano, do Partido Socialista, que penso que nos está a ouvir. Tenho a indicação de que também o deputado do JPP, do PSD, que é nosso. Eu não consigo ver a cara de sério, e tinha aqui a indicação do Partido Socialista, não, do deputado Leonor Cipriano, do PSD. Muito bem. Peço imensa desculpa, de facto, estão-me aqui a dar a indicação de que há um pouco de barulho na sala e não consigo ser ouvido. Pedi a vossa atenção para o facto. Tenho indicação também que o Sr. Deputado da JPP, Filipe de Sousa, vai entrar online também, participar nesta reunião online, a partir da Madeira. Vamos esperar que ele entre em contacto. E, sem mais demora, eu ia dar a palavra, portanto, por 5 minutos, ao ICNF para fazer a sua apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, espero que já me estão a ouvir bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer a oportunidade de estar aqui, aproveitar para desejar um bom ano a todos e em representação do ICNF, onde tenho as funções de vogal do Conselho Diretivo com responsabilidades na área da gestão do fogo rural e também das matérias da floresta. Passava então, com vossa licença, a fazer a nossa intervenção inicial. A floresta e os espaços florestais representam no nosso país cerca de 69% do seu território, país onde cerca de 91% da propriedade rústica é de natureza privada, e este é um elemento que as políticas florestais devem ter sempre presente, possuindo estes espaços florestais um enorme valor ambiental e económico, sendo essencial garantir a sua gestão sustentável. Dispomos de um conjunto de diplomas, já atualmente, que regula o corte de arvoredo, desde a Lei de Bases de Política Florestal, que já então estabelecia princípios gerais de gestão sustentável, até aos regimes específicos para espécies como o pinheiro bravo, o eucalipto, o sobreiro e a azinheira, num quadro legal que reflete e refletia já então uma preocupação com a sustentabilidade destes espaços florestais. Dando alguns exemplos, o Decreto-Lei 173 de 88 visa evitar cortes prematuros de pinheiro bravo e eucalipto, impondo limites mínimos de diâmetro e perímetro para garantir que os povoamentos não são cortados de forma prematura antes de atingirem a sua maturidade. O Decreto-Lei 169 de 2001, que protege o sobreiro e a azinheira, reconhece a sua importância estratégica, seja ao nível ambiental, seja da própria, garantir a própria fileira da cortiça. Para além destes diplomas de aplicação genérica a todo o território, existem igualmente normas específicas relativas a cortes de diferentes espécies de arvoredo nos programas especiais das áreas protegidas, para além da outra legislação mais abrangente do âmbito da Rede Natura 2000, derivada da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats. Para além destes diplomas, estes instrumentos demonstram a preocupação que o legislador e a política florestal têm tido, não ignorando a necessidade de garantir uma gestão florestal sustentável nas suas componentes ambientais, económica e social. A inexistência de cadastro geométrico da propriedade rústica em grande parte do território implica um enorme desafio para a fiscalização e para a verificação da efetiva posse das áreas a cortes. Esta realidade, associada à predominância da propriedade privada, que nós já falámos em cima, minifúndio e 91% do território privado, coloca desafios únicos a este nível no contexto europeu. Não há nenhum país da Europa com tanta área privada e, simultaneamente, tão fragmentada, e até mesmo a nível mundial, não há nenhum que compare connosco em termos de proporção da área pública e privada. Importa referir que o próprio Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, aprovado pela RCM 45A 2000, já reconhecia que a impossibilidade de ter implementado uma lei mais específica para cortes derivava da falta de grande parte do nosso território não possuir este cadastro da propriedade rústica com os limites geográficos de cada propriedade. Atualmente, já mais recente, o Plano de Intervenção para a Floresta 2025-2050, aprovado pela Assembleia da República através da sua Resolução 74-2025, identifica também este desafio e, essencialmente, dentro dos seus pilares de valorização e propriedade, identifica iniciativas e ações com objetivos de ultrapassar. Para se ter uma ideia da dimensão que representa as necessidades de corte nacionais, só em 2025 foram registados no sistema informático do SICORTE, gerido pelo ICNF, 40 mil pedidos de corte de arvoredo, o que evidencia a dimensão do esforço necessário para garantir uma fiscalização eficaz por parte das entidades fiscalizadoras, designadamente a Guarda Florestal, que se encontra atualmente integrada na Guarda Nacional Republicana. Nestes territórios sem cadastro, mesmo que seja exigido um documento com prova de posse de terra, como um registro predial ou matriz das finanças, é difícil verificar se a área a corte pertence efetivamente ao alegado proprietário devido à inexistência de uma geografia dos prédios com validade jurídica, onde o trabalho tem vindo a ser desenvolvido mais recentemente pelo BUPI, houve outros anteriormente, já vem apresentando alguns resultados ao nível do registro dos limites de propriedades. Nos últimos anos, o ICNF, em conjunto com os operadores florestais e organizações de produtores florestais, tem promovido uma evolução importante neste âmbito através da implementação do Decreto-Lei 31/2020, o vulgo conhecido pelo Manifesto de Corte, associado através desse sistema informático que já referi, que assegura a obrigatoriedade de uma declaração prévia e a rastreabilidade do material linhoso. Para terem uma ideia, desde outubro de 2022 foram feitos mais de 240 mil manifestos, dos quais 122 mil correspondem a cortes. Muito rapidamente, onde cerca de 90% destes cortes são essencialmente pinheiro bravo e eucalipto. Importa referir que os programas regionais de ordenamento florestal, planos de gestão florestal, já estabelecem normas aplicáveis aos espaços florestais, incluindo modelos de silvicultura, que têm previstas desbastes, cortes, e estes instrumentos têm por objetivo garantir intervenções realizadas de forma faseada, seletiva e sustentável. Também dar nota que tal já é ilegal cortar madeira em áreas que não são nossas, como é ilegal roubar a fruta de um pomar que não seja nosso ou de um,
muito obrigado,
armazém.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu compreendo a exposição, que, e é interessante, e por isso não a interrompi. De facto, há aqui uma limitação do tempo e tenho pena de não poder continuar. Provavelmente o Sr. Engenheiro teria muito mais a dizer, mas fica, terá a oportunidade na segunda ronda.
Obrigado.
E depois... queria dizer à entidade, às entidades, às diversas, que estão sempre disponíveis para nos mandar os elementos que acharem convenientes, e tudo aquilo que não tiveram a oportunidade de referir na vossa intervenção inicial, façam-nos chegar, que faremos distribuir isso pelos diversos grupos parlamentares, pedindo desculpa, de facto, mas a grelha de tempo é o que é e, portanto, eu apenas tenho que coordená-la.
Eu é que peço desculpa por me ter cedido.
E queria agora passar a palavra à Agência de Gestão de Fogos Rurais e ao Sr. Presidente, Dr. Tiago Oliveira. Faz favor, a palavra é sua.
Obrigada. Boa tarde. Estendo os meus votos de bom ano feitos pelo ICNF e agradeço o convite. E retomo, nestes 5 minutos que temos, o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, onde há 4 objetivos estratégicos. O primeiro é valorizar os espaços rurais, o segundo é cuidar dos espaços rurais, o terceiro é alterar o comportamento dos cidadãos e da população rural, e o quarto é uma gestão eficaz e eficiente do risco de incêndio. Este projeto, que nós lemos com muita atenção e cuidado, inscreve-se, parece-nos, no projeto e nos objetivos do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Portanto, a proposta que foi aqui apresentada vai ao encontro das nossas preocupações, nomeadamente na possibilidade de reforçar o planeamento à escala sub-regional e regional dos mosaicos e garantir que, de facto, há uma integração espacial deste instrumento de regulação. Ou seja, nós olhamos sempre para estes mecanismos de gestão de corte como instrumentos de ordenamento do território, como instrumentos de ordenamento florestal e também como instrumentos de regulação do mercado. Não é isso que está aqui a ser proposto na perspectiva da regulação do mercado, para garantir aquilo que se chama a possibilidade florestal, isto é, só se pode cortar aquilo que se cresceu naquele próprio ano, mantendo a regulação dos recursos florestais dentro de um valor de stock e de geração de recursos de bens e serviços ao nível definido pela Autoridade Florestal Nacional, mas nós, enquanto entidade que procura a coordenação e a articulação estratégica dos vários atores, entendemos que este esforço que está aqui a ser feito legislativo vem completar a capacidade de diminuir a carga de combustível à escala da paisagem. E assim insere-se nos objetivos que estão definidos no projeto 2218 do Plano Nacional de Ação de Gestão Integrada de Fogos Rurais, página 87, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 71A-2021, e passo a citar. É um projeto, é da entidade florestal ICNF, é a entidade responsável, o coordenador é a sua tutela política, na altura o Estado de Estado da Conselho da Natureza das Florestas e do Ordenamento do Território, hoje Estado de Estado das Florestas, e o objetivo de ter um projeto associado à aplicação de regras de corte tem a ver com a forma de assegurar a descontinuidade horizontal e vertical da carga combustível nos espaços rurais, reduzindo assim o risco de incêndio. Os resultados esperados é a redução do risco, a adequação paisagística, a mobilização dos operadores florestais e principais operadores nas boas práticas silvícolas. Quais são as medidas que estão previstas neste projeto? Definir o regime de cortes, que esta perspectiva vem reforçar, de forma a assegurar a sustentabilidade dos recursos, definir a morfologia da área a cortar para que o mosaico se concretize com o potencial máximo de recurso linhoso e não afete a dimensão paisagística. E depois temos indicadores de realização, cumprimentos do regime de corte, número de operadores florestais com certificação e áreas de corte de construção florestal. Em Portugal, Há pouco o meu colega Nuno Sequeira falou em 40 mil pedidos por ano, mas haverá cerca de 100 mil hectares que todos os anos são objeto de exploração florestal, não incluindo aqui a questão dos cortes salteados ou em manchas da extração do sobro. Portanto, em pinho e eucalipto, há cerca de 100 mil, 80 mil hectares por ano que são objeto de exploração florestal. Se essas regras fossem mais eficazes, houvesse uma... Eu digo isto de uma forma bastante objetiva e até numa perspectiva bastante de colocação do ónus do operador florestal ou do comprador da madeira ou do recurso que foi explorado, não só madeira, mas outros bens linhosos, se fosse colocado o ónus no operador florestal em que tem que demonstrar a posse, tem que demonstrar que há um projeto de execução da exploração florestal, tem que demonstrar que o seu operador é certificado, não estou a dizer preencher tudo isto antes da execução do trabalho, mas ser objeto de uma auditoria por amostragem, por processos de avaliação de satélite, o que seja, mas que objetivamente permitisse que o Estado tivesse no território operadores certificados que permitisse a execução das boas práticas, julgo que este projeto seria então reforçado. Dito para concluir, a proposta do Partido Socialista vai ao encontro das preocupações com os mosaicos e com o planeamento, reforçaria, no entanto, se incluísse a obrigação de haver um operador certificado, um alvará, não na lógica da burocratização, mas na lógica de responsabilização, de dotar essa pessoa ou essa empresa de capacidades reforçadas de competências, bem como a indexação das operações de planeamento florestal, digamos, em função da zona paisagística, mais 25 hectares ou mais 50 hectares, depende da região que estamos a falar, de inscrição no âmbito do Plano Regional de Ação ou no Plano Subregional de Ação, para depois ter o respectivo ajuste no Plano Municipal de Execução e assim ficarem as coisas alinhadas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado e obrigado também pelo cumprimento do tempo que lhe foi conferido. E dava agora a palavra ao senhor José Manuel Correia Serra, que foi o primeiro peticionário da petição 242. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado. Muito boa tarde, Senhor Presidente, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui, dar-vos desejar-vos um bom ano. Estamos aqui porque há pouco mais de dois anos, tivemos uma situação de emergência na Serra da Lousã, portanto, e que deu origem precisamente a uma petição que foi assinada por cerca de 20 mil pessoas e que foi discutida na Assembleia da República, foi alvo de 5 propostas de resolução dos vários partidos políticos, 2 propostas do Chega da Iniciativa Liberal foram aprovadas e temos em cima da mesa esta proposta da alteração de lei do Partido Socialista. O que é que está em causa? Sem dúvida que este tema é um tema muito abrangente, portanto não se vai resolver certamente hoje por esta comissão e o tema das florestas é um tema muito interessante, muito abrangente e muito difícil. As 2 intervenções anteriores já delinearam que são as pessoas efetivamente competentes e que lidam com este tema e mostram a dificuldade e a dimensão que este problema tem, portanto não é de solução fácil, diremos assim. Mas isto é como um elefante, não é? Portanto, a gente, se quer comer elefante, temos que cortar às fatias. E o que nós, a oportunidade que nós temos hoje aqui é, efetivamente, cortar uma fatia. E essa fatia tem a ver com os cortes, precisamente, de todos os procedimentos que levam ao corte da madeira. Há aqui uma particularidade que eu chamava a atenção, que é, noutras situações... E dou-me por vezes o exemplo, que já está na lei, se alguém rouba algo, é penalizado por isso, e no mínimo que vai ter que devolver aquilo que roubou, não é? No caso das árvores, isso não acontece. No caso das árvores, isso não é possível, porque nós cortamos as árvores e elas deixam de ser árvores, passam a ser madeira. E, portanto, não há reversão possível. E quando há abusos a este nível, ou nós conseguimos atuar imediatamente quando está a haver o abuso, ou não é possível haver qualquer tipo de retrocesso. Ou seja, aqui levar a tirar o tema para a justiça apenas, para ser resolvida a posteriori, não leva a nada. Desse ponto de vista, aquilo que aconteceu connosco, acho que é muito elucidativo. Nós temos uma situação de abuso de corte em propriedade privada, como já tinha acontecido muitas vezes na Lousain. Portanto, está aqui o Sr. Presidente e pode confirmar, foram cortados mais de 100 hectares, se calhar, sem qualquer tipo de autorização. Portanto, houve o roubo de 100 hectares de floresta e a própria Câmara não conseguia fazer nada. Não conseguia parar os cortes. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é precisamente nós conseguirmos evitar, em termos desse tipo de abusos, que alguém possa chegar ao terreno de terceiros, seja privado, seja público, e neste caso era privado, havia terreno privado e havia terreno público, e fazer os cortes de forma absolutamente impune. Portanto, temos um manifesto de cortes, sem dúvida, acho que funciona, não é? Portanto, e tem que existir, sem dúvida. Acho que o manifesto de cortes tem um problema de raiz, que é não prever a propriedade efetiva, ou seja, da madeira ou das árvores que vão ser cortadas. E temos aqui um quadro jurídico que eu penso que, nesse caso, o Partido Socialista vem ajudar a resolver, que é deixar que o crime compense. Porque, neste momento, o crime compensa, por isso é que temos o corte. Portanto, acho que o que temos hoje perante nós, o que está em causa são três pontos que eu considero essenciais, de facto. Que é termos os procedimentos adequados que protejam os abusos sobre a propriedade privada e a propriedade pública. Sabemos que em Portugal a maior parte da CNF acabou de dizer é a propriedade privada. Segundo ponto, também está em causa que ter ferramentas eficazes, de facto, que permitam às autoridades atuar e aos proprietários que sejam abusados atuarem de forma imediata. Seja, obviamente, haver uma penalização, um quadro penal muito mais pesado, é um desincentivo, claro, a que haja esse tipo de abusos, sem dúvida. E poderem as autoridades terem ferramentas para atuar rapidamente, sobretudo em termos de embargo daquilo que esteja a ser feito, não é? Porque a única forma de evitar o corte é precisamente o embargo, não é meter um processo em tribunal, não é fazer uma queixa. Porque nós também fizemos queixas, não adiantou nada, acabámos por ter que chegar a acordo com o explorador florestal, porque senão as árvores iam ser cortadas. Não é? Não, o tempo dos tribunais não se coaduna com os tempos de corte, não é? Com as ferramentas que hoje em dia há em termos de corte, é uma loucura. Aquilo, num instantinho, vão não sei quantos hectares, não é? Portanto, eu vou terminar, precisamente, apelando a que este é um tema... sem dúvida complexo, é um tema sem dúvida complexo, mas eu chamava a vossa atenção para o seguinte. Fala-se muito em termos de consensos em torno da educação, da saúde, da justiça e por aí fora. O tema das florestas é um tema que tem a ver com as futuras gerações. Por qualquer medida, qualquer decisão que seja tomada hoje, ela só tem repercussões na próxima geração. Não é um tema politicamente sequer muito atrativo, porque não dá votos, não é?
Para concluir,
é, por favor, não percam a oportunidade de tomar uma decisão, dar mais um passo. E acho que este passo que o Partido Socialista está a propor é um passo positivo nessa direção.
Muito obrigado. Queria anunciar que se juntou a nós, a partir da Madeira, o Sr. Deputado Filipe Sousa, a quem dou as boas-vindas, sei que já está há algum tempo, não tinha tido ainda o prazer de o cumprimentar. Já bom ano também, para si, para a Madeira. E agora dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Lousão. Faz favor, Sr. Presidente, Vítor Carvalho, faz favor.
Ora, antes de mais, cumprimentar-vos a todos, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, as restantes entidades aqui representadas, primeiro peticionário, José Serra. É com gosto que aqui sou ouvido num tema que é para a Lousão tão interessante, que é a floresta. Sou Presidente de Câmara há 2 meses, portanto, pouco terei a acrescentar sobre o que se passou entre, se não estou a erro, 2018 e 2023, embora já estivesse envolvido politicamente e noutras funções, muito do que esta lei vem agora dizer foi também por mim proposto em sede de reunião de Câmara. É facto que temos que conseguir, de certa forma, criar regulamentos que permitam à Câmara, com base legal, a todas as autarquias deste país, poder exigir, e eu até iria mais longe, exigir como se de um pedido de informação prévia se tratasse para a questão dos cortes ou para a extração, para a exploração florestal em todas as nossas serras. E eu na altura disse isto, e acho que isto deveria ter sido já tratado, isto é de 2023, quando se passa da serra, começaram no Talasnal, depois passaram para as Cerdeiras, portanto não aprendemos à primeira, se calhar não vamos aprender à segunda, e portanto é de facto importante criar aqui, se querem então, e aqui no projeto de lei fala tanto em dar mais autonomia às autarquias, é importante também reforçar, com base legal, e é isso que estamos aqui a tratar, não só essa autonomia, mas também o poder de fiscalizar e o poder, sobretudo, de poder atuar, como dizia aqui o primeiro peticionário, em tempo útil, porque senão, tal como dizia, quando lá chegamos já foi tudo cortado, já foi tudo transportado, e só lá vamos verificar aquilo que hoje qualquer um de vocês pode testemunhar se visitar algumas áreas da nossa floresta. Portanto, é de facto importante que se olhe para esta lei, não no sentido político ou partidário, com aproveitamentos políticos, mas sim com um sentimento prático e que seja de facto resolutivo e para que dê essa autonomia de que falava. Acho que o manifesto de corte, para mim, é um mero papel. Acho que já não faz qualquer sentido que se esteja a fiscalizar operadores florestais só com base no manifesto de corte. Portanto, acho que é limitativo, é redutor e eu diria até facilitador de alguns oportunismos que possam eventualmente suceder nas áreas florestais. Dizia há pouco o representante da AGFI bem, e ele falava, e eu não sei se neste ponto também devo fazer observações sobre o que falaram, mas como tenho 2 meses apenas de funções, permitam-me aqui algum equívoco, e falava de operadores certificados, poderemos eventualmente evoluir por aí, mas é facto que é muito importante perceber que quem atua na serra está a atuar naquilo que é seu ou naquilo que adquiriu, porque também não cabe ao poder político estar a imiscuir-se nos negócios entre particulares, isso também é um facto. Portanto, temos que criar aqui uma sensibilidade que nos permita exercer o poder de fiscalizar, não impedir a livre transação comercial, porque também é importante manter essa relação e é importantíssimo ainda que a exploração florestal gere rendimento para que a floresta seja também cuidada e seja vista como um património económico. E, portanto, é para isso que estou aqui para contribuir, com o que aprendi com o passado e com o que se passou na Serra da Lozã, porque isto, além de impactos que podem, que certamente revestem ali, de certa forma, crime ou lesaram entidades que nada teriam a ver com aquele negócio que sucede em determinadas áreas, tem um outro impacto que, no nosso caso e no caso do nosso concelho, é de extrema gravidade e fomos indiretamente lesados. Tem a ver com questões turísticas, porque a Lozã, um dos grandes postais da Lozã é a floresta e nós neste momento temos parte da floresta completamente dizimada, quer por estes cortes abusivos que ocorreram no nosso território, como mais recentemente também com os incêndios. E, portanto, temos que olhar para a floresta com olhos e com seriedade e temos que criar, de facto, regulamentos que permitam às autarquias fiscalizar, poder agir em tempo útil, mas não é só responsabilizar as autarquias, não é só, permitam uma expressão, chutar a bola para o parente mais pobre da ação política, que são as autarquias locais, mas dar-lhes, juntamente com estas autonomias e com estes poderes, dar-lhes também um pacote de competências financeiras que possam exercer, e sobretudo em alguns territórios do nosso país, exercer esta fiscalidade de forma a assegurar que não se voltam a cometer estes atropelos. E, portanto, para mim, de facto, neste momento é o que me oferece agora aqui dizer, nesta introdução. Agradeço a todos por me terem ouvido e peço desculpa por algum lapso da minha parte. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também até pelo cumprimento do tempo. Vamos agora iniciar aqui uma ronda pelos partidos que aqui estão representados. E vou começar pelo partido, pelo PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e antes de mais desejo-lhe também a si um bom ano. Caras e caros colegas deputados, também um bom ano. Aos nossos convidados, também Obrigado por terem comparecido nesta comissão e um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara, que iniciou há pouco funções, portanto desejo-lhe os maiores sucessos nesta nova função. Bom, esta questão do projeto de lei que o PS agora apresenta, naturalmente, que vem no seguimento de muitas discussões que vamos tendo tido relativamente após os incêndios de 2017, criar linhas de descontinuidade para que os incêndios não sejam de grande envergadura, isso vem no seguimento de muitas discussões. Mas aqui, permitam-me, e porque o tempo também é escasso, fazer algumas questões que eu gostava de perceber, porque estamos a falar de um corte que foi brutal, que foi feito na Lousã, e é disso que estamos aqui a falar, porque eu não percebo, porque às vezes e nos territórios mais de interior, um simples agricultor para construir um estábulo ou um armazém aqui da Rei que não consegue, porque o ICNF não deixa. E agora como é que o ICNF deixa fazer este corte? E não me venham dizer que não há poderes fiscalizativos. Há poderes, há competências de fiscalização. E por isso eu gostava de questionar o ICNF, concretamente, se não dispõe de meios humanos e técnicos que possibilitem definir planos de corte para cada parcela do território. E eu também, permita-me aqui fazer um parênteses, também gostava de saber quem é que passa as autorizações ou as licenças para estes cortes. Quem é que passa? Porque para ter, e foi ao longo de vários períodos de tempo que o empreiteiro fez esses cortes e, portanto, quem é que passou e se tinha essa capacidade. Quando consideram que as coimas previstas no projeto são execuíveis ou não, e qual a posição do ICNF relativamente aos incentivos em substituição das coimas. Também queria perguntar ao ICNF se não tem poder nem capacidade de fiscalização para mandar parar esta ação, que por visto estava a ser muito, muito má para o território. Relativamente à AGIF, bom, a AGIF tem funções, mas para esta não vejo muitas. Disse aqui várias alíneas, vários textos, mas concretamente, mais uma das vezes, a AGIF vê-se que, de concreto, não tem nada. Empurra mais uma vez para os outros e, portanto, mais uma vez não vejo a utilidade da AGIF neste e noutros processos, mas concretamente neste. Mas queria perguntar também ao Sr. Presidente da AGIF, que me explique quais os procedimentos de prevenção de incêndios em termos de cortes, quem realiza essas atividades, existe alguma certificação das árvores ou dos técnicos, após um corte as árvores são inspecionadas, em caso de procedimentos ter ocorrido erradamente, como se procede também, as multas aplicadas são investidas em quê? Para onde é que vai essa verba? E considera que a formação no corte é suficiente ou deveriam ser realizadas alterações? Se sim, quais as alterações? À Câmara da Lousã, ao Sr. Presidente da Câmara, eu queria perguntar o seguinte. Os municípios têm competências fiscalizadoras. Eu também fui autarca, fui Presidente de Câmara, e, portanto, tinha essa prerrogativa e tinha essa competência de mandar parar o corte. Quanto menos não fosse, até proibi-los de circular em algumas estradas, e, portanto, só aí não havia essa devassa que, pelos vistos, houve na Lousã. E queria perguntar, que me esclarecesse, se fizesse o favor, que ações foram ou não desencadeadas pelo anterior Executivo Municipal, quando surgiram os primeiros alertas públicos e associativos sobre a dimensão destes cortes. Pergunto ao Sr. Presidente também que informação herdou o seu Executivo sobre o processo e que limitações encontrou para atuar sobre as operações já em curso ou praticamente concluídas. Que mecanismos entende deverem ser reforçados, legais ou operacionais, para que as autarquias possam intervir atempadamente em situações semelhantes, evitando conflitos sociais, impactos territoriais, salvaguardando simultaneamente o princípio da legalidade e da confiança das pessoas. Voltava atrás ao ICNF também para perguntar como se justifica que, perante fragilidades documentais relevantes identificadas no Regulamento da União Europeia de Madeiras, o atual enquadramento legal não permita a suspensão preventiva de operações de corte de grande escala até à plena clarificação da titularidade e legalidade material das transações. Houve ou não houve uma fiscalização, uma vez que a Madeira foi cortada durante muito tempo e, portanto, o ICNF, pergunto, se não tem essa capacidade ou se simplesmente a subiu para o lado e, mais uma vez, e deixou continuar fazer aquela devassa que se fez na Lousã. E, portanto, neste momento eram estas questões. Se depois achar oportuno, na segunda ronda faremos muito mais. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. Eu queria agora dar a palavra ao representante do Partido Chega. Tenho a indicação que é o Sr. Deputado João Lopes Aleixo. Tem a palavra, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, as entidades aqui presentes e aproveitar para desejar um bom ano a todos e um bom retorno ao trabalho. A floresta portuguesa é um tema central, sem dúvida, e muitas vezes tratada como um tema sazonal. Discute-se muitas vezes quando se arde e esquece o resto do ano, quando se devia estar a preocupar com ordenar, gerir, fiscalizar e criar condições para que seja ao mesmo tempo ativa, viável e protegida. Por isso, consideramos que o objeto desta audição insere-se, de facto, num debate central para o futuro do território nacional. A governação da floresta, a sua viabilidade económica, a proteção ambiental e, acima de tudo, a credibilidade do Estado enquanto garante do interesse público. Esta credibilidade tem sido posta à prova, ano após ano, por três realidades que todos conhecemos. Primeiro, a vulnerabilidade estrutural aos incêndios rurais. Mesmo com as oscilações verificadas em 2024, verificámos que houve novamente uma área ardida enorme de 138 mil hectares, quatro vezes mais do que em 2023. Também por esta razão, o Chega apresentou um pedido testativo da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em segundo, a fragilidade do conhecimento do território, também já aqui referido, em particular na identificação e delimitação da propriedade rústica. Quando apenas cerca de 31% da área está efetivamente identificada e georreferenciada, não há política florestal que se imponha com a autoridade e ajuda a perceber por que razão existe uma enorme dificuldade em agir depressa quando é necessário. Terceiro, e ficou bastante patente na questão da Serra da Lousã, a incapacidade do Estado em travar em tempo útil danos irreversíveis. É neste contexto que apreciamos o projeto de lei que dá origem a esta audição e apresentado pelo PS, e permitam-me um parênteses, não deixa de ser curioso e verificar a amnésia política do PS, visto que governou nas últimas décadas este país, deixando um legado que nos leva onde chegámos hoje. E, aliás, em 2017, quando foi prometida a grande reforma florestal desde Dom Dinis, ainda aguardamos por ver o que é que vai acontecer. No entanto, saúdo aqui o ímpeto reformista agora do PS, que em boa hora vem com medidas que na altura não teve coragem para apresentar ou capacidade de as concretizar quando governava. Perdão? Foi uma parte. Voltando ao mérito do projeto de lei, há aspectos que consideramos bastante positivos e necessários, como o reforço do regime contra a ordem nacional, a tentativa da harmonização normativa, fiscalização e a preocupação com a rastreabilidade do material linhoso, que vão claramente no sentido certo. Mas uma lei desta natureza não pode ser avaliada apenas pelas intenções que enuncia e que visa cumprir, também tem que ser avaliada pela capacidade real de funcionar no terreno. E aqui surgem-nos algumas questões que julgamos que não podem ser ignoradas. Desde logo, a relação entre as novas exigências legais e a realidade do território, como falámos da questão de inexistência de cadastro da propriedade rústica, e enquanto esta base estrutural não estiver resolvida, corremos o risco de criar um desfasamento entre a norma e a sua aplicação prática, com impactos diretos na gestão corrente da floresta e na capacidade de intervenção legal e atempada. Coloca-se também a questão da capacidade operacional do Estado, a introdução de regimes de autorização prévia, em particular em áreas classificadas sob regime florestal. Ah, está bom. Sob regime florestal, que obriga, e só fará sentido se for acompanhada por meios humanos, técnicos e logísticos adequados. Caso contrário, corremos o risco de transformar um instrumento de proteção num mecanismo de atraso ou num deferimento tácito, sistemático, que pouco acrescenta à defesa efetiva do território. Por fim, é essencial não perder de vista a viabilidade económica da floresta. Sem rendimento, sem segurança jurídica, sem regras claras e execuíveis e sem um enquadramento que permita aos proprietários gerir ativamente os seus terrenos, a floresta continuará abandonada. E uma floresta abandonada é uma floresta mais vulnerável ao fogo, à exploração abusiva e à degradação ambiental. Colocava assim questões a cada uma das entidades aqui presentes. Ao ICNF, em primeiro lugar, como é que é possível, dentro do enquadramento legal que tem, não poder atuar sobre uma situação como a que se verificou na Serra da Lousã? E segundo, considerando o reforço administrativo que está previsto neste projeto de lei, nomeadamente no que diz respeito à autorização prévia, como é que vão conseguir fazer cumprir isto e se não se traduzirá apenas em mais burocracia sem ganhos efetivos e reais para a proteção da floresta? A AGIF gostava de perguntar como é que isto se articula, este novo regime de autorização, com algumas necessidades de intervenção rápida no território para prevenção de incêndios. E se o modelo proposto não pode, paradoxalmente, aumentar o risco de atrasar operações de gestão essenciais. Ao Sr. Presidente da Câmara da Lousã, e embora tenha referido isso na sua intervenção, queria lhe perguntar concretamente que instrumentos legais é que considera que são indispensáveis para permitir que as autarquias possam travar de forma imediata cortes como aquele que se verificou na Lousã e que não tenham que assistir impotentes à destruição de património natural em territórios públicos e privados. E ao Sr. Primeiro Petitionário José Serra, faço-lhe uma pergunta muito simples, que é se considera que o que está aqui em causa e o essencial é a falta de leis ou, sobretudo, a incapacidade do Estado de fazer cumprir as leis existentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço também o cumprimento do tempo. E vou dar agora a palavra ao Partido Socialista. Tenho a indicação de que é um deputado que não protesta esta comissão, mas é sempre bem-vindo, contributo é importante. Miguel Costa Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar os deputados desta comissão, que é um enorme gosto juntar-me a esta reunião e também, naturalmente, as várias entidades que são aqui ouvidas nesta audiência. De facto, nós estamos aqui a falar de poder reformar as regras do corte com o intuito de tornar a floresta mais segura e de prevenir o risco de incêndio rural. E não é por acaso que a reforma das regras de corte inclui-se no Programa Nacional de Ação do Plano Nacional Integrado de Gestão de Focos Rurais. Portanto, é algo que foi pensado. Nós, quando não devemos todos os anos reiniciar o pensamento, senhores deputados, devemos consolidar pensamento, consolidar consensos, e de facto está consensualizada a necessidade de haver novas regras de corte e está na hora de os adotarmos. Isto não é uma preocupação nova. Gostava de poder saudar a intervenção do Sr. Deputado do Chega e recomendar-lhe que pudesse recordar não só este processo, como também o processo da reforma da propriedade rústica, que aliás está em apreciação nesta comissão e que foi alvo de um grupo de trabalho que envolveu a sociedade civil e vários partidos, a reforma da floresta em 2017, já agora o lançamento do BUPI, também envolveu vários partidos, consensos pluripartidários, também a criação do Banco de Terras em 2023, também mereceu um consenso pluripartidário, entre outras medidas da IGP, dos condomínios da aldeia. Portanto, o PS não se esquece, o PS age, mas o mais importante não é o PS aqui, é o consenso que nós possamos gerar. Porque isto é um assunto muito maior do que partidos. Trata-se da floresta, do território e do país. E, portanto, a nossa expectativa é que, mais do que estamos aqui a tirar bocas uns aos outros, podemos nos focar no essencial, embora, naturalmente, faz parte da praxe parlamentar. Além da matéria da prevenção dos incêndios rurais, há uma outra matéria que nos deve preocupar, que tem a ver com o facto do nosso país ser o segundo país da Europa com maiores índices de perda de cobertura arbórea. Isto é, nós não estamos a conseguir reforçar a cobertura, a massa florestal do nosso país. Isto tem várias consequências, desde logo para um conjunto de indústrias que precisam da madeira, mas também para o nosso processo de descarbonização, que precisa de uma maior capacidade de reter carbono na nossa floresta. Mas nós, quando estamos a ponderar isto, temos que equilibrar entre medidas de proteger a floresta e as medidas que possam rigidificar a floresta. E este projeto de lei, enfim, foi aquilo das várias pistas do que pode ir-se mais além, nomeadamente a utilização de produtores florestais certificados. Do nosso ponto de vista, nada contra, mas a nossa preocupação aqui foi fazer um mínimo denominador comum que seja execuível e que, portanto, possa ser aplicado já sem parar de um dia para outro os cortes, sem gerar, enfim, uma massa combustível acumular-se todos os anos na floresta. Nós não podemos acabar com a indústria do corte, nós não podemos acabar com a indústria da madeira, temos que a regular melhor. E, portanto, a primeira pergunta que lançamos é se porventura exigirmos que sejam só operadores certificados a fazer estas operações, corremos ou não o risco de reduzir significativamente a atividade do corte no nosso país. Há, para além disto, um terceiro objetivo fundamental deste projeto de lei. É o respeito pela propriedade privada. E já agora pela propriedade municipal. O que nós vimos na Serra da Lousã foi uma grande falta de respeito pela propriedade privada. E folgam em se ver que vários dos partidos que já falaram têm também esta preocupação. Pareceu-me que, do ponto de vista do ICNF, havia aqui alguma preocupação com não haver uma capacidade de fiscalizar os documentos que serão anexos a esta matéria. No entanto, vale a pena dizer que se um proprietário é obrigado a apresentar algum documento, já será um incentivo para que ele, número um, tenha o seu terreno registado e, número dois, para que seja realmente ele próprio titular de direitos sobre aquele terreno, mesmo que não seja o proprietário, porque sabemos que muitos madeireiros cortam terrenos que não são eles próprios proprietários desse terreno. E, no limite, ajudará que, mesmo que posteriormente, ou em caso de necessidade, as autoridades possam verificar quem é que é o proprietário ou o titular dos direitos em relação a esse terreno. As regras que nós propomos são, em tudo, semelhantes às regras da arborização. Desde logo, na questão da titularidade do terreno, também é exigido que se apresente quem é que é o titular dos direitos do terreno, e também em relação ao que se pode fazer nas áreas protegidas. Portanto, nós exigimos uma autorização. Não é algo mais exigente do que é pedido. É exatamente aquilo que é pedido nas áreas protegidas. E, portanto, o que eu gostava de perguntar ao ICNF é se está a funcionar adequadamente em matéria de arborização e, portanto, se faz sentido, se é adequado, a espelhar para o corte aquilo que prevemos para a arborização nas áreas protegidas. Porque, parece-me, aqui o PSD perguntou quem é que deu as licenças para cortar na Serra da Lousã. Eu parece-me que o principal problema é que ninguém tinha que dar licenças, porque a única coisa que é exigida é a comunicação prévia. Então, não havia possibilidade sequer do ICNF dizer não corte, porque cumpriram ou não com o manifesto, uma comunicação prévia está feita. Ora, nós ao exigir a autorização, é certo, não poderemos fiscalizar todos. Isso é evidente, com 40 mil manifestos de corte por ano é impossível. Enfim, se calhar com a inteligência artificial um dia será possível. Mas será possível identificar algumas das operações mais sensíveis e exigir ajustes que respeitem os planos de gestão florestal naquelas áreas em particular. Os cortes seletivos, os cortes faseados, os mosaicos, as medidas de proteção da fauna e da flora, as medidas de regeneração florestal, as medidas de proteção contra a erosão no solo. Enfim, medidas que possam proteger contra as espécies invasoras. Na Lousã, um bom caso, como o acacial está a entrar ali em força e nós merecíamos proteger aquilo. E, portanto, Sr. Presidente, eu sei que o meu tempo já foi largamente excedido, eu quero apenas dizer mais uma ou duas coisas muito rapidamente. Para o Sr. Presidente de Câmara da Lousã, que as competências de fiscalização que são previstas aqui também incluem um pacote financeiro e se entende que esse pacote financeiro é suficiente. E, por último, se as medidas do ponto de vista de rastreabilidade da madeira que são desenvolvidas neste projeto de lei, se todas as entidades aqui ouvidas se entendem que elas são importantes para a jusante poder fechar o ciclo de assegurar a sustentabilidade do corte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não excedeu muito porque o seu tempo era de 6 minutos e, portanto, na altura, tomei isso em devida nota e foi a tolerância habitual. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, Vice-Presidente desta Comissão de Representação da IEL. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para desejar um bom ano aos colegas deputados e também aos nossos convidados. Cumprimentar o ICNF. Os senhores peticionários, Presidente da Câmara Municipal da Lousã e também à AGIF. Muitas vezes, quando nós dizemos que existem redundâncias no Estado, perguntam-nos o que é que nós podemos fazer quanto a isso. Ou que exemplos é que a Iniciativa Liberal dá? Eu acho que aqui temos um bom exemplo. Há 2 semanas aprovamos nesta comissão a criação de uma comissão técnica independente para estudar a questão dos fogos, quando já temos a AGIF capaz, capacitada, com o conhecimento técnico para poder fazer. Eis um bom exemplo do que poderíamos ter feito relativamente a isso, usar os recursos de que já dispomos, nomeadamente, no caso, a AGIF. Mas o tema que nos traz aqui não é sobre os incêndios, é sobre os cortes florestais, e, naturalmente, que nós reconhecemos a necessidade de existir instrumentos de ordenamento de território e que regulem a forma e o quando e a quantidade em que esses cortes são feitos, mas nós temos de apontar aqui uma enorme reserva, enfim, descrença, falta de fé ou então sentido prático de saber que vivemos em Portugal, para perceber como é que esta questão da fiscalização prévia por parte do ICNF vai ser feita. Quando há data para se cortar um sobreiro, bem sabemos que é uma espécie protegida, o ICNF às vezes demora mais de um ano, temos casos reportados desses, e portanto ficam projetos parados, obras paradas. Como é que o ICNF vai ser capaz de agora de alargar e de dar respaldo a esta lei que exige a fiscalização prévia, um pedido prévio para um abate de árvores que inclui eucaliptos? E, portanto, é essa, no fundo, a nossa perplexidade, tendo em conta que nós vivemos em Portugal, que nem sequer cumprimos os mínimos, quanto mais os médios ou os máximos, que é isso que nós estamos a exigir aqui. Portanto, nós temos uma enorme descrença, não sabemos como é que isto vai acontecer, gostaríamos de saber que recurso é que o ICNF tem, ou então que recurso é que o ICNF vai pedir para conseguir, primeiro, fazer o que neste momento ainda não consegue fazer. E, eventualmente, no futuro, fazer aquilo que nós estamos hoje a pensar fazer. E, portanto, num mundo utópico, num mundo ideal, certamente que seria muito interessante haver uma autorização prévia, uma fiscalização prévia por parte do Estado e uma microgestão de todo o território, de toda a mais ínfima árvore deste território, enfim, todas as pradarias, seria tudo controlado pelo Estado para garantir que está tudo bem. Na prática, não é assim que funciona. Na prática, este não é o país em que vivemos. Queremos perceber, para além da lei que estamos aqui a tentar criar, queremos perceber como é que ela vai ser implementada efetivamente no terreno e se há condições para o fazer. Porque se é mais uma lei para ficar no papel e para acrescentar à burocracia existente, eu creio que não estamos a acrescentar muito mais. Portanto, essa é a nossa grande reserva. Gostaríamos mesmo de saber que recursos são necessários para conseguir dar respaldo a esta lei e garantir que ela é implementada corretamente. Não estamos a ver como. Se a lei atual não é cumprida, quanto mais as leis que estamos agora a tentar criar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e agradeço-lhe até também o cumprimento do tempo. Queria agora dar a palavra. Queria que criassem condições para que o Sr. Deputado do Partido Comunista pudesse usar da palavra. Logo que estejam reunidas as condições, Sr. Deputado, peço imenso. O Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Deputados, votos de bom ano. Cumprimento especialmente os nossos convidados. O PCP não vai discutir nesta oportunidade os méritos do projeto de lei que justifica esta audição conjunta. Em todo o caso, há um conjunto de preocupações que já foram colocadas sobre a mesa, até pelos nossos convidados, e nomeadamente o Sr. Vogal do ICNF, desde logo, relativamente aos meios que o ICNF possui neste momento, quer para a fiscalização prévia, quer para a fiscalização no terreno, isto é, que veículos é que têm, onde é que estão, que técnicos, que outros profissionais dispõe o ICNF, sabendo nós, e ainda há pouco discutimos isso em sede do Orçamento do Estado, que o ICNF está claramente exaurido de meios, não tem preenchido sequer uma boa parte dos postos de trabalho que estão previstos no respectivo organigrama. E, portanto, a questão não reside em saber se, face à necessidade de tomar medidas como as que são apontadas, independentemente do juízo quanto ao mérito que faremos noutra sede, mas sim se o que é preciso, de facto, para garantir que esses meios existam. Os meios que já hoje estão em falta, e estão muitos, como sabe, e os meios que serão necessários para aplicar no terreno estas medidas. Creio que este é um elemento absolutamente indispensável. E estando nós em fase de discussão desta iniciativa legislativa, esses elementos quantitativos são indispensáveis, o conhecimento desses elementos quantitativos é indispensável para podermos, digamos, fazer uma intervenção mais qualificada nessa discussão. E, portanto, creio que em relação ao ICNF esta pergunta é crucial ter resposta. Em relação à AGIF, eu creio que era importante ter uma avaliação, por um lado, em relação à forma como hoje em dia são efetuados os cortes, inclusivamente para a criação de faixas de gestão de combustível, até nos aceiros, etc. E de que forma este projeto contribui para melhorar esse desempenho. Creio que era importante ter em conta também a experiência autárquica do Sr. Presidente da Câmara da Lousã, que era presente como Presidente, que era anterior como Vereador, para nos ajudar a dilucidar aqui um problema que esta iniciativa coloca. É a atribuição de novas competências aos municípios, e o Sr. Presidente colocou aqui, digamos, um ponto essencial, que é a necessidade de recursos financeiros, né? E saber se sim ou não estamos de acordo que esse problema se coloca. Mas também no plano das novas atribuições e competências que se apontam nesta iniciativa, se de alguma maneira eles introduzem um fator, diria à falta de melhor, de confusão relativamente a outros órgãos que intervêm no território e, portanto, como remediar esse problema, se é que do ponto de vista do Sr. Presidente ele existe. Bom, eu gostaria de terminar com um pedido de desculpas, na medida em que não poderei assistir às vossas respostas, porque tenho de seguir de imediato para uma outra comissão, onde também terei de fazer uma intervenção. Mas prometo procurar escutar as vossas respostas na gravação desta sessão. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passaríamos agora à resposta das entidades aqui pela mesma ordem e, portanto, tem 5 minutos cada entidade para responder e começava naturalmente e de acordo com a ordem estabelecida pelo ICNF. Faça favor, 5 minutos.
Obrigado. Então, apenas previamente, antes de entrar nas respostas às questões colocadas, só dar nota. O manifesto de corte que atualmente existe ao abrigo da legislação que o enquadra é um elemento fundamental, muito importante e crítico para garantir a rastreabilidade do material linhoso desde a origem até ao destino final. Foi a existência dessa legislação que permitiu, e o seu cumprimento, que permitiu ao país, no âmbito dos trabalhos de implementação do regulamento da desflorestação a nível da União Europeia, que está em fase de conclusão e cuja entrada em vigor foi recentemente aprovada para 1 de janeiro de 2027, que permitiu ao país ser classificado como país de baixo risco. Portanto, a existência do manifesto de corte é para garantir sabermos onde a madeira foi cortada, qual o seu trajeto, por onde passou e que operadores, e foi uma peça fundamental que garantiu ao país demonstrar à Comissão Europeia que tem um sistema robusto de diligência de vida para garantir essa matéria. Entrando nas questões colocadas pelo Sr. Deputado Quiroga, relativamente à questão dos cortes na Serra da Lousã, de facto o ICNF relativamente ao deslocou-se ao local, ali a grande questão prendeu-se essencialmente, bem como a Guarda Nacional Republicana, a Câmara Municipal, enfim, um conjunto de entidades, a questão essencialmente prendeu-se com provar em tempo que o madeireiro estava a cortar no que era dele ou naquilo que não era dele, tal como se fosse uma outra situação qualquer de estar a roubar pêssegos num pomar de pessegueiros. Bem sei que há a diferença que o doutor José Serra referiu da perenidade. As florestas cortadas demoram muito a repor, isso é um aspecto que não pode ser esquecido, mas naquele caso prendeu-se essencialmente com a GNR, que é a entidade policial que fiscaliza os territórios rurais, aceitar ou ter segurança de que as provas que ele apresentava eram dele ou não, ou eram suficientes para proceder ao embargo. Essa é a questão-chave. Qualquer que exista, qualquer que seja a regra, qualquer que seja a entidade, e quando falamos em fiscalização, de força, na verdade, o grande pilar da fiscalização nos espaços rurais é a Guarda Florestal, integrada na Guarda Nacional Republicana. A dificuldade que as forças de segurança e com competência para o efeito têm em considerar o documento fidedigno, sem necessidade de ir para tribunal, antes de entrada no embargo. Portanto, naquela situação foi essencialmente o que se passou e já tem acontecido noutras situações. A nível das fragilidades documentais do nosso país perante a União Europeia, de facto, como eu disse, elas não existem. É exatamente o sistema e a moldura jurídica que temos que permitiu a Portugal demonstrar que é um país de baixo risco de haver de desflorestação descontrolada. Uma outra questão também colocada pelo Sr. Deputado João Aleixo sobre a Serra da Lousã e o que é que seria preciso fazer o ICNF cumprir para o caso da proposta do diploma apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ser aprovado. Basicamente, as capacidades de fiscalização aqui são repartidas e na proposta, naturalmente, também com as autarquias locais, ICNF, Guarda Nacional Republicana, mas volto a referir um aspecto importante, que é a questão da validade jurídica do título de posse de terra com a geometria definida e do conhecimento que nós temos. É isso que tem impedido, muitas vezes, a realização de embargos pelas autoridades competentes. A questão do Sr. Deputado Miguel Matos, do PS, sobre a questão dos operadores certificados, se iria impedir. Sim, agora iria, porque não existe obrigatoriedade nem moldura jurídica para existência de alvará de empreiteiro florestal ou empreiteiro agrícola. Portanto, não é uma medida que pudesse ser feita de imediato, pressupunha a existência prévia e foi assunto que já no passado também foi debatido. As dificuldades de fiscalização, naturalmente, todos os organismos e o ICNF, naturalmente, seria estranho se escapasse a isso, face às atribuições que têm, seria necessário ter mais recursos humanos, mas se falarmos com outras entidades, parece-se a mesma coisa. Mas mesmo num sistema de fiscalização por amostragem, num sistema de fiscalização que não fosse universal, porque isso não existe, nem quando circulamos nas estradas nacionais, aqui volto a frisar a grande preocupação da prova de titularidade de terra, porque as dificuldades que a Guarda Nacional Republicana enfrenta agora seriam as mesmas que o ICNF iria enfrentar ou uma Câmara Municipal, que é a segurança jurídica de que aquilo é ou não dele. Depois, os exemplos do Rejar, sim, claro que tudo o que é positivo do Rejar é positivo ser extensível a outras atividades, naturalmente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Mário Lopes da Iniciativa Liberal sobre os meios que o ICNF tem para responder ao desafio e às suas necessidades de fiscalização, realmente são muitas, mas refiro que não são exclusivas do ICNF. Esta fiscalização é repartida por um conjunto alargado de outras entidades. E respondendo um bocadinho antecipadamente também à questão colocada pelo Sr. Deputado do PCP, que não está presente, mas sei que vai ouvir a resposta, relativamente aos recursos humanos, nós podemos dizer que atualmente o ICNF tem em funções um pouco menos de 1.600 trabalhadores nas diferentes áreas, desde técnicos superiores, Corpo Nacional de Agentes Florestais, Força de Sapadores Bombeiros Florestais.
Para concluir...
Só muito rapidamente, apesar do esforço de recrutamento, e foi grande, e temos recrutado muita gente, temos menos trabalhadores agora do que tínhamos em 2017, porque a saída por aposentações, dada a faixa etária, tem sido avassaladora e perspectiva-se para o próximo ano. E penso que terei respondido a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e dava agora a palavra ao Sr. Presidente da AGIF. Tem 5 minutos. Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigada. Obrigada pelas questões e vou ver se consigo responder às 5 minutos. Também, nos for permitido, podemos, depois, artigo a artigo, fazer um conjunto de recomendações da leitura que nós fazemos mais integrada do problema. Bom, é sempre uma oportunidade vir aqui explicar, reforçar, que todos os anos nós entregamos no Parlamento um relatório anual que faz o ponto de situação dos projetos. Relativamente ao projeto da aplicação das regras de corte e à necessidade de haver cada vez mais mosaicos subordinados a uma gestão da paisagem e com um enquadramento estratégico, nós temos sinalizado isso desde 2019. Também esta agência, que eu tenho a honra e a oportunidade de presidir, foi criada por proposta aprovada por unanimidade neste Parlamento, através da CTI, e uma organização nacional, regional e subregional dedicada aos incêndios florestais, como agora o ICNF tem, também está postulada na Lei de Bases 3396, na Lei de Bases das Flechas 3396, aprovada neste Parlamento. Portanto, não estamos aqui a fazer nenhuma novidade, nenhuma revolução, estamos a dar um contributo decisivo para o planeamento estratégico, para a monitorização e para a avaliação. E agradeço as palavras do deputado Mário Lopes, em que sinaliza, de facto, que o nosso papel é fazer uma avaliação anual. E, de facto, fazemos-lo, e está publicada, está acessível. Também me parece importante aqui destacar, de facto, que as leis dos cortes, e agora respondendo em detalhe às perguntas que foram sendo colocadas, que nós sinalizámos que era uma oportunidade há muito por explorar, e que Portugal era dos poucos países do mundo, do Ocidente em particular, que não tem uma regra de corte em funcionamento, de uma forma clara, não é um manifesto de corte, é um mecanismo mais ativo que leva o operador a ser estimulado a fazer boas práticas e também o proprietário. Uma das coisas que julgo que simplificaria seria se houvesse uma fiscalização ex ante pelo ICNF, em que teria que haver um PGF, teria que haver uma certificação dos operadores e esta verificação poderia ser feita em processo anual, em que havia uma base de dados com os operadores florestais certificados, com a formação, com o treino adequado, e cada operador florestal ia ter uma capacidade de fazer um conjunto de PGFs. Só se podia fazer a exploração florestal se houvesse um PGF acima de 25 hectares. Julgamos que podia ser um princípio. E as coimas eram fortíssimas, muito mais fortes. Se uma pessoa fosse na fiscalização, aqui no artigo 10, em que está diluída entre várias entidades, ICNF, municípios e autoridades policiais, se fosse só a GNR fiscalizar, mas quando fiscalizava uma operação por sorteio, se aquele operador florestal não tivesse o PGF e não tivesse a certificação, a coima era fortíssima e era retirado o alvará. E eu acho que assim conseguia-se acelerar de uma forma simplificada, não burocrática, sem simplificação, com muita simplificação de processos, uma facilitação que, acelerava a execução de uma série de coisas. Isto acelerava a execução dos mosaicos, porque nós sabemos que cerca de 10 a 12% do eucaliptal e também 7 a 8% do pinhal é cortado anualmente. Portanto, nós em 10 anos dávamos a volta ao património da floresta produtiva, digamos assim. Não estou a pôr o sobre aqui, porque o sobre está muito influenciado pela gestão ovina e de gado vacum, mas estas duas principais espécies, em particular o Norte do Tejo, nós em 10 anos rodávamos este património e no momento do corte levávamos, pela aprovação do PGF e do plano de exploração florestal, no caso de ser uma área de maior dimensão, a que as boas práticas fossem primeiro declaradas e depois escritas e depois verificadas na sua execução. Julgo que era um avanço, não digo quântico, mas muito importante. Também, acho que era aqui para concluir um bocadinho, eu acho que esta legislação necessita, na nossa perspectiva, de simplificação, da fiscalização ser só a GNR, reforçar os mecanismos de detecção remota com imagens de satélite, garantir que há uma certificação dos operadores, promover a cadeia de custódia, porque a madeira que foi explorada na Lausanne foi comprada por alguém e esse alguém fez qualquer coisa com esse produto e isso cai. Se não se consegue demonstrar a propriedade, isto cai no forno do illegal logging, portanto, onde é que está o certificado da produção daquele produto, também acho que era importante explorar por aí, FSC, PEF, não sei qual foi o produto resultante, mas era importante ter as coisas claras desta maneira. Concluindo, a simplificação, a capacidade de termos os PGFs a funcionar, não precisamos de mais recursos na perspectiva de que eu vejo as coisas. Um fósforo apaga-se com o sopro ou com o dedo. Um incêndio apaga-se com os pés. Um grande incêndio apaga-se com a cabeça. Isto é, nós temos 0,5% dos incêndios arderam mais 90% da área em Portugal em 2025. São incêndios que se resolvem, não é por ter mais recursos, são incêndios que se resolvem com mais conhecimento, com mais decisões qualificadas e com uma prevenção feita nos sítios certos, não em faixas só lineares, mas em mosaicos que exploram a oportunidade da exploração florestal e depois com os recursos qualificados para explorarem essa menor carga combustível a fazerem as tarefas durante o incêndio que têm que ser feitas naqueles sítios que têm menos vegetação. Isto exige conhecimento, exige decisão, exige cabeça. Se nós quisermos só ter uma visão operacional e não seguirmos este guião que foi feito com o contributo de todas as entidades a dizer o que está em falta e anualmente não fomos picando o que está por fazer e nos comprometermos no ano a seguir a melhorar os planos de atividades e a inscrever nos orçamentos subsequentes o que está por fazer, nós não vamos sair desta armadilha, nomeadamente a armadilha do combate. E, portanto, refiro, terminando, um fogo apaga-se com os pés, um grande incêndio apaga-se com a cabeça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E tem agora a palavra o Sr. José Manuel Correia Serra, primeiro peticionário da petição já referida. Faz favor.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Chega fez uma pergunta muito concreta, se há falta de leis ou capacidade do Estado em fazer cumprir as leis. Falta de leis não há de certeza, há muitas, não é? Eu acho que se calhar o que há é, sem dúvida, que há falta de capacidade de fazer cumprir as leis e, sobretudo, há uma grande ambiguidade em termos de funções entre as entidades, do meu ponto de vista. Ou seja, efetivamente, quem é que atua? Quem é que fiscaliza? Quem é que pode fazer parar um corte? Porque depois, aquilo que nós assistimos na Serra da Lousã foi um jogo do empurra. Um jogo do empurra. Porque, efetivamente, o ICNF não tem como função, até agora pelo menos não tinha como função, fiscalizar se aquilo é propriedade ou não da pessoa que mandou fazer o corte. Portanto, como disse aqui o nosso representante do ICNF, e bem, o manifesto do corte não tem essa função. Tem a função de fazer seguir, ver para onde é que vai a madeira, de onde é que ela veio, para onde é que ela vai, etc. Portanto, e cumpre essa função. Agora, o manifesto de corte é utilizado pelos exploradores florestais para dizer eu tenho licença para cortar, quando aquilo é apenas uma manifestação. É uma comunicação a dizer, olha, eu vou cortar aqui. Mas depois ninguém está à espera de nenhuma autorização, não é? Portanto, eles depois utilizam aquilo. Quando a GNR chega ao pé deles, eles mostram o manifesto de corte. Pronto. Aquilo que nós vimos é que ninguém conseguia fazer parar o corte. A questão é esta. A GNR, nós embargámos o corte. A Câmara Municipal embargou o corte. A GNR não cumpriu o embargo, embora tivesse ameaçado o explorador florestal, que se eles não parassem no dia seguinte, iam lá e seriam presos. Não prenderam ninguém. Não prenderam ninguém. O assunto foi para o tribunal e o tribunal não mandou parar. Começou a ouvir as partes. Portanto, nós só conseguimos parar o corte fazendo um acordo com o explorador florestal, com o madeireiro, e pagando para ele se ir embora. Porque era a única maneira de que nós... Ou seja, nós tivemos que pagar para pagar o corte porque o Estado não conseguia fazer parar o corte. Esta é a verdade. Portanto, a sua questão é bastante pertinente. Eu penso que a proposta do PS, nesse sentido, tem esta vantagem, sem dúvida, que é coloca o tema, torna caro a infração. Eu lembro-me quando nós, aqui em Portugal, aqui há bastantes anos atrás, toda a gente viajava sem cinto de segurança, não é? Portanto, depois a lei meteu, efetivamente, multas pesadas para quem não usava cinto de segurança e não foi preciso estar a discutir se tínhamos agentes na estrada suficientes para controlar se todos os automobilistas têm cinto de segurança. Simplesmente as pessoas passaram a ter medo de andar sem cinto de segurança, não é? Portanto, ouvi o comentário, de facto, é uma questão cultural e as questões culturais trabalham-se, portanto. E, efetivamente, se nós deixarmos... Se esta atividade ilegal, esta atividade normalmente é legal, a maior parte dos exploradores florestais de certeza que fazem os cortes legais, mas se o crime compensa, eles vão continuar a fazer. Se o crime deixar de compensar e a multa for pesada, ah, eles já vão pensar duas vezes, não é? Portanto, e acho que aí... E aí há uma outra questão que é colocada e que acho que é muito importante. Melhor do que ninguém, quem conhece o território, são os municípios, são as câmaras municipais. Têm as suas limitações, têm falta de recursos, sem dúvida. Mas vocês passam tantas funções para as câmaras municipais e aquela que é uma função de gerir o seu próprio território, de intervir no seu próprio território, eles não conseguem. Ou seja, a Câmara Municipal andou anos atrás dos madeireiros para os fazer parar e não conseguiu fazer nada. Esta é a verdade. Está aqui o Sr. Presidente, ele conhece bem a situação. Portanto, eu penso que a questão está em acabar com ambiguidades. Acabar com as ambiguidades. E eu penso que também não faz o argumento de que é muito difícil averiguar efetivamente se aquele terreno é ou não daquela pessoa. Meus amigos, se não é daquela pessoa, se não consegue provar, não corta. É muito fácil, não é? Se árvore, não consegues provar que a árvore não é tua, não colhes os pêssegos. Portanto, não há hipótese. Portanto, e é isso, efetivamente o incentivo para então haver os búpes, para haver todas as... No fundo, haver a legalização dos terrenos, que é um problema, de facto, a titularidade é um problema grave. É tudo. Obrigado.
Obrigado. E agora, para terminar esta primeira ronda, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Lousã para responder. 5 minutos. Faz favor, Sr. Presidente.
Bem, então, mais uma vez, boa tarde. Vou tentar responder a todos com discurso corrido. Se faltar alguma coisa, agradeço que depois me alertem para isso. Portanto, primeiras questões, ações desencadeadas. De facto, e as ações desencadeadas pelo município foram em 2021. Não só o município, mas também associações de moradores das aldeias de Xisto, do Xisto, localizadas na Serra da Lousã, assim como outras organizações ambientais, através de embargos judiciais ou extrajudiciais e providências cautelares, tentaram travar os cortes. Isto reporte do que se passou à época. E posso-vos dar algumas datas. 2 de novembro de 2021, um e-mail ao ICNF com a comunicação do que estaria a passar naqueles terrenos, com diligência com vista à prevenção de património natural, até porque houve ali manifestamente um abuso ou uma violação das regras da rede Natura 2000. Não é? A 9 de novembro do mesmo ano, falamos sempre de 2021, ICNF, mais um pedido de esclarecimento público sobre os cortes. Estou só a relatar o que aconteceu, não estou aqui a apontar dedos, atenção. 21 de novembro de 2021, e-mail ao ICNF, solicitação de mais uma série de matérias. Ofício, depois em 29 de novembro de 2021, ofício à Inspeção-Geral da Agricultura, também informações sobre as conformidades dos cortes e instrumentos de gestão territorial. Em 21 de outubro houve uma reunião com representantes da empresa exploradora florestal. A 3 de outubro, notificação de embargo à empresa, já cortes que estava a operar o corte na Silveira. 4 de outubro, ofício ao Procurador da República a informar que o embargo foi apresentado, mas pouco nos serviu. 17 de janeiro de 2024... solicitação à empresa Álvaro de Matos Bandeira e Filhos, limitada, documentação que comprova a alegada aquisição de material minhoso à Câmara Municipal, porque também fomos, de certa forma, lesados neste processo. E a 1 de fevereiro de 2024, apresentação de embargo extrajudicial dos trabalhos de corte de madeira em curso na presença da GNR da Lousã. Portanto, isto foram as diligências que o Executivo, à época, entendeu fazer. Se foram suficientes ou não, não vou eu aqui também estar a fazer esse julgamento. Mas o que é facto é que há aqui, de facto, uma grande ambiguidade entre onde começa a fiscalização de uns e termina a de outros. E é isso que convinha também este projeto de lei vir a esclarecer. Portanto, perguntaram-me também a informação que herdei. A pasta de transição não me dá informação sobre isto. Portanto, o que tenho é alguma informação do meu período enquanto vereador da oposição e consegui reunir com os serviços técnicos mais alguma informação para poder estar aqui hoje a prestar-vos os esclarecimentos que entendam em que eu possa ser, de facto, útil. Mecanismos, no fundo, e na minha ótica, passam todos por esta lei permitir também a criação de um regulamento, de regulamentos florestais municipais, que para além de que identifiquem quer o requerente e o comprovativo de posse à legitimidade, aquilo que já aqui foi falado, de quem está a vender, eu acho que isso é uma condição básica. Eu não posso, amanhã lembro-me de vender qualquer coisa, e digo que é meu e vendo, e alguém compra, é tão criminoso o que compra como o que vende, portanto temos que, aí é que temos que de facto regular. Delimitar de certa forma a área de intervenção, não é? Com suporte cartográfico, ficar ali bem delimitada. Tem que haver ali algo que responsabilize, por isso é que eu falava há bocado de um pedido de informação prévia, o explorador florestal, se chegaria, imaginemos, a autarquia, dizer, eu quero fazer o corte na área tal. Apresenta-nos toda esta documentação e ele fica ali responsabilizado por aquilo que nos fez chegar. E nós depois podemos agir sobre aquilo que ele nos fez chegar. E eu penso que parte um bocado para aqui, e penso eu, para mim, que é um processo de fácil implementação. Sobretudo em autarquias como a minha, que tem uma forte componente florestal. A identificação das estradas municipais que o explorador vai utilizar. E por que não uma eventual caução pela utilização daquelas estradas? É porque nós ficámos prejudicados. Nós ficámos prejudicados não só em 2020, não só em 2021, não só em 2017, mas vamos ficar prejudicados nós, tal como dizia há pouco que o José Serra, por longas gerações, porque a floresta não se vai regenerar em dois dias. E, portanto, esta questão de uma eventual caução pela utilização das estradas municipais já devia estar prevista em lei há muito tempo, na minha opinião. E depois, indicação ou apresentação, isto num conjunto de documentos que teriam de ser entregues na Câmara, e podia servir de base, era só autorizaríamos o explorador florestal a ir executar o corte ou utilizar as estradas que o permitissem chegar à área de corte depois de ele nos apresentar isto tudo. E então aqui sim, apresentar a apresentação de todas as das autorizações já emitidas por outras entidades que devem também atestar esta legitimidade ou esta autorização que já têm de outras entidades para que nós possamos depois na autarquia também permitir que a coisa andasse para a frente. E, portanto, eu acho que é isto que estamos aqui a falar. É porque as autarquias, sobretudo as autarquias, ficam com os prejuízos, sobretudo no que toca às estradas municipais e florestais, que ficam completamente danificadas. Isto é um assunto já subejamente conhecido por todos vós, penso eu. Não é? A utilização concluir das estradas. E, portanto, acho que não sei se consegui responder a tudo. Portanto, novas competências, falava o deputado Alfredo Maia do PCP, mais recursos, é claro que sim, nós não temos recursos humanos sequer para fiscalizar ou introduzir estas mecânicas no terreno. E para concluir, dizer-vos que basicamente o que acabei de apresentar é aquilo que é preciso implementar nas autarquias locais, se for esse o entendimento desta Assembleia.
Muito obrigado. Vamos iniciar agora uma segunda ronda. Tenho dois partidos inscritos, mas também, eu já há pouco referi, é o seguinte, as entidades aqui referidas e outras estão sempre a tempo de enviar os contributos escritos para esta comissão sobre o projeto de lei aqui em discussão. Eu sei que o tempo é muito limitado, depois se quiserem fazer chegar os vossos contributos por escrito, são sempre bem-vindos. E iniciámos até uma segunda ronda. Para um minuto, tenho inscrito pelo PSD o Sr. Deputado Fernando Queiroga, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito telegráfica, as respostas foram algumas dadas, outras foram meias enroladas. E permitam-me só aqui duas questões relativamente à questão do ICNF. Dou aqui um exemplo. Se houver uma construção ilegal, o ICNF desencadeia todos os mecanismos para que o autarca perca o mandato, para que a construção seja demolida de imediato. Pergunto eu, porque é que o ICNF não fez o mesmo na Serra da Lousã? Não me venham com coisa que não falta meios. Falta é vontade, porque falta coordenação, porque senão isso era feito. Esta é do ICNF. Relativamente à AGIF, o Sr. Presidente da AGIF, vem sempre com uma teoria que, e eu gostei desta frase, o incêndio não se apaga com os pés, é com a cabeça. Sr. Presidente, relembro-lhe, e que não é o tema para o caso, mas já que falou nele, relembro-me, aqui há uns anos, o que andou a vender pelo país, com os planos nacionais, regionais e sub-regionais, em que prometeu tudo a todos, e mais alguma coisa, incluindo financiamento para os ditos planos. Até hoje, não se arranjou ou não se preocupou com um cêntimo sequer para os planos. E, portanto, este foi o seu trabalho. Este foi o seu trabalho estes anos.
Para concluir...
E, portanto, os incêndios, de facto, apagam-se com a cabeça. Mas se não houver recursos financeiros, não há cabeça que resista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. De forma telegráfica, apresento os cumprimentos a todos. Não sei antes dar uma nota prévia sobre a AGIF. Nós tivemos a oportunidade, aliás, com o Sr. Deputado Fernando Queiroga, de ter acesso a um estudo da OCDE, um trabalho preliminar, onde elogia muito o nosso modelo e até nos foi comunicado que iria replicar o nosso modelo para outros estados de funcionamento. Ou seja, faz sentido a forma como estamos organizados. Mas dizer o seguinte, para além da disponibilidade toda destas responsáveis das entidades que aqui está, eu acho que estamos perante o óbvio, senhores deputados. Estamos perante o óbvio. E o óbvio é que no terreno, efetivamente, é possível fazer abate indiscriminado de árvores sem que as entidades possam impedi-lo. E então o PS apresenta um projeto de lei que visa criar novas regras para impedir que essas situações estejam. Porque nós fomos ao terreno respondendo. É oportuno, Sr. Deputado, é oportuno e é urgente que façamos isso. E este é fruto do nosso trabalho enquanto deputados nesta Casa. Nós fomos falar com as entidades, nós fomos falar com as autarquias, com o anterior Presidente, que a posição é comum, o atual Presidente, que são de partidos diferentes. Porque o que está aqui em causa é defender a floresta. Então os Srs. Deputados acham que é normal poder haver um abate indiscriminado, um corte de árvores, indiscriminado, sem que o legítimo proprietário o possa impedir, que as autoridades, como aqui foi dito, não consigam evitar isso, é que depois do problema do corte estar feito, já nada se podemos resolvê-lo. Já nada podemos resolvê-lo. O que estamos aqui é, e respondendo ao Sr. Deputado de Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, nós não vamos aqui criar mais burocracia nem impedimentos. Vamos é disciplinar, criar novas regras para que concluir... se evite esta tragédia que é o abate indiscriminado de árvores e que as entidades no terreno nada possam fazer para o evitar, como aqui foi dito, de tudo o que foi feito, quer com a GNR, quer com as câmaras municipais, com todas as entidades, não conseguem impedi-lo. Acho que isto é tão óbvio, devemos estar todos de acordo, e isto merecia a aprovação unânime de todas as senhoras e senhores
deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. E vou dar agora novamente a palavra às entidades, pela mesma ordem, 3 minutos, e portanto começava naturalmente pelo ICNF. Faz favor, Sr.
Obrigado. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Fernando Queiroga, a questão da atuação do ICNF, que esteve presente no local várias vezes, e da diferença do urbanismo ou para um corte de arvoredo, tem a ver com as normas habilitantes legais que permitem atuar numa circunstância ou não permitem atuar noutra. Mas não é só o ICNF, viu-se próprio a GNR e a dificuldade existente até de fazer efetivar os embargos. Portanto, tem a ver com o enquadramento jurídico e as normas habilitantes para o efeito, de facto, para essas situações. Aproveito esta última intervenção apenas para referir que, mesmo para a fiscalização e considerando todas as entidades, ou se for só uma entidade, o que for, de facto, a Guarda Florestal está na Guarda Nacional Republicana, com os seus efetivos, o ICNF não tem um corpo específico dedicado à polícia florestal, com a autoridade de polícia florestal. Temos os vigilantes da natureza, mas não são polícia florestal. É um facto importante. Mas qualquer sistema que exista para fiscalização ou verificação de algo desta dimensão, sem ter um impacto brutal em toda a fileira económica, não parar a indústria, não parar a exploração florestal, não parar todos estes postos de trabalho também que vivem muito disto, é necessário que a fiscalização seja feita de forma inteligente, com sistemas interoperáveis dentro da administração pública, que muito trabalho se tem feito e que é preciso continuar a aprofundar, utilizar os mecanismos que a tecnologia novos põe ao nosso dispor, como, por exemplo, a cartografia de uso e uso do solo conjuntural que a DGT vai começar a disponibilizar anualmente, que permite, irá monitorizar com rigor à escala do hectare, sob alteração ou não do uso do solo, e todas essas ferramentas integradas permitirão que a fiscalização, independentemente de quem seja, o município, Guarda Nacional Republicana, CNF, quem for, consiga atuar de uma forma mais eficaz e eficiente, sendo que, de facto, o aumento da penalização pelo incumprimento também é um elemento dissuasor de comportamentos desviantes, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, e sei que a AGIF tem que sair, o Sr. Presidente tem que sair, tem que ir para outra, já está, outra comissão está, tem a palavra 3 minutos, faz favor.
Obrigado, é só para dizer muito rápido e reiterar aqueles pontos que nós achamos relevantes, prendem-se de facto com nós concordarmos com esta proposta, ela inscrever-se na estratégia, na política que está definida, que foi aprovada, e no seguimento do Plano Nacional de Ação que existe e que o país tem que prosseguir de uma forma persistente no espaço e no tempo, e que acho que a lei pode ainda melhorar no sentido de colocar mais lógica de ex ante no requerimento junto de um conjunto de requisitos junto do ICNF, que envolvem PGF, envolve a certificação do operador, a formação associada e depois a fiscalização por sorteio apenas da GNR e com recurso a imagens de satélite para verificação da execução das coisas. Parece-me ainda que isto contribui de facto para a redução do risco à escala da paisagem e para a sua... é um contributo positivo de facto para um melhor ordenamento florestal e para a regulação do território. Não queria deixar de concluir, de facto, embora seja à parte desta comissão, e agradeço as palavras do Sr. Deputado do PS, no sentido de trabalharmos com todos. Eu acho que este esforço aqui também desta comissão, de envolver os operadores, envolver os proprietários, envolver aqueles que beneficiam da paisagem, as câmaras, todas as partes interessadas na floresta, são importantes para resolver a complexidade deste incêndio. E da mesma maneira que um grande incêndio só se resolve com a cabeça, porque um pequeno fogo a gente apaga com o pé, quanto maior o problema à escala nacional, mais pessoas têm que estar envolvidas, mais pessoas têm que participar no planeamento, mais pessoas têm que ser ouvidas e participadas. E nós, o que temos feito nos últimos 5 anos, é promover, é partilhar uma visão, é participar na lógica do desafio da liderança, no sentido de um edifício muito complexo, de facto, mas que já 23 planos subregionais da ação que dobram o Plano Nacional, já 13 estão aprovados, há 63 municípios com planos municipais de execução e, portanto, não obstante nós termos previsto neste plano orçamental 700 milhões de euros por ano, o que é um facto é que o país conseguiu mobilizar cerca de 600 milhões de euros por ano, mas, ao contrário do que nós propomos aqui, não prometemos, propomos, é que a descentralização da afetação das verbas deve ser colocada nas CCDRs e negociada com as comunidades intermunicipais. Isso não aconteceu, mas também fico contente de poder partilhar convosco, porque é público, não é nada de novo, que as centrais de biomassa aprovadas em 26 de julho de 2025, anunciadas e previstas em 2020, foram atribuídas, nomeadamente a Boticas, nomeadamente a Passos Ferreira, a Vila de Rei, Castelo Branco e outros concelhos. E, portanto, imaginar, ter a visão e depois ir concretizando as coisas faz parte, tudo bem, mas as soluções são de baixo para cima, não são de cima para baixo, numa perspectiva soviética e pré-determinística. Portanto, há aqui uma visão, há aqui um contributo, há aqui uma mobilização dos atores e depois as partes enquadram-se e encontram-se. Portanto, este esforço de cotejar, mobilizar em prol de um problema que ocupa o país com uma expressão muito violenta durante o verão, de facto, para além daquela frase dos pequenos incêndios ou dos fogos, apagam-se com os pés, os grandes com a cabeça, também é importante dizer que os fogos não se combatem, mas previnem-se durante o inverno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está dispensado, sei que tem outra. Está atrasado para outra comissão. E dava a palavra agora ao Sr. José Manuel Correia Serra, que primeiro subscritor, faz favor, tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado. Eu bem sei que isto é uma Câmara de Deputados com vários partidos políticos, não é? Portanto, há sempre aquela questão de disputa político-partidária.
Mas é natural e ainda bem, estamos em democracia. Mas acho que há efetivamente alguns temas que merecem ficar um bocadinho acima dessas disputas. E eu penso que este é um deles, não é? Porque efetivamente a floresta não é uma coisa secundária. Quem está em Lisboa não tem muita floresta, temos aqui o parque ao lado, mas não é uma floresta, efetivamente. Mas quem vive no interior, a realidade é completamente diferente. E, portanto, acho que este tema, que é um tema que tem um grande impacto no futuro, merece, efetivamente, que haja um consenso. Eu penso que não é sério, nem parece que seja razoável que plantar uma árvore seja muito mais difícil do que cortá-la. E é o que acontece hoje. Não é? Porque, de facto, o ICNF não tem meios para controlar os cortes, mas tem meios para controlar as plantações. E, portanto, ou seja, aquilo que nós sentimos é que é muito mais difícil plantar uma árvore do que cortá-la. E isso não é culpa do ICNF, isso é culpa vossa, não é? Vocês é que têm que legislar e aprovar as leis que permitam que as coisas se façam, deixem-se fazer. Portanto, o meu apelo é efetivamente que haja... É melhor tomar uma medida do que não tomar medida nenhuma. Não é? Portanto, nós nunca vamos conseguir resolver todos os problemas da floresta, tal como conseguimos resolver ao mesmo tempo todos os outros problemas. Mas às vezes é melhor ir passo a passo. Se o passo não for bem, completamente bem dado, depois corrigi-lo, não é? É assim que se faz nas empresas, é assim que se faz em todo lado, não é? Tomam-se medidas, decide-se, avança-se, se não estiver completamente bem, altera-se, não é? Mas acho que essa coisa de se não temos a certeza de tudo, não tomamos decisão nenhuma, acho que não vamos lá assim. Mas a casa é vossa, vocês é que têm que tomar essas decisões.
Muito obrigado, Sr. José Manuel Serra. E dava a palavra para concluir esta terceira ronda ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Lausanne. Faz favor, Sr.
Mais uma vez, boa tarde. Vejo com bons olhos esta discussão salutar. Da leitura que faço, é importante e importante uma leitura política. Este caso que discutimos aqui hoje da Serra da Lausanne não demonstra a ausência da lei ou de lei, mas sim excesso de formalismo, de deficiente articulação entre o ICNF, municípios e autoridades policiais, incapacidade do modelo atual lidar com operações de grande escala em áreas sensíveis, como esta. E dizer-vos que este novo projeto de lei, este projeto de lei que o PS apresenta hoje, tenta de facto corrigir falhas que ocorreram durante a sua governação, a governação do Partido Socialista, incluindo até a nível autárquico, e eu isto já falo da minha autarquia. E é isso que é de salutar. Não estamos aqui para dirimir partidarites, estamos sim para resolver situações e, portanto, acho que foi isso que tivemos aqui a discutir neste bocadinho, e foi a minha estreia cá, e vou de cá muito agradado. Dizer-vos que no caso da Serra da Lausanne, estas alterações agora propostas surgem também à posteriori de uma situação ocorrida sob enquadramento legal e político definido em anteriores maiorias governativas e tal, e podíamos estar aqui a discutir isto. Agora, o impacto global deste projeto de lei vai depender essencialmente, o ICNF, acho que entre linhas já deu a entender que não tem capacidade de fiscalizar, sozinho não consegue, portanto, é o que é. E, portanto, o sucesso deste projeto de lei vai depender sempre da vossa capacidade de resposta, ICNF, vai também da interoperabilidade do CICORT com cadastro, registro predial, e em que a Câmara também passa, as autarquias passem a ter também acesso a isso, a existência de um regulamento florestal municipal, e volto a bater nisto, a CIMRC está a trabalhar neste tema, felizmente, e o reforço e capacitação técnica dos municípios, porque senão nós não vamos conseguir, tal como o ICNF, também não vamos conseguir implementar ações de fiscalização nesta matéria. E, portanto, e só com isto vamos conseguir fazer uma efetiva fiscalização da atividade da exploração florestal. E é isso, Srs. Deputados, que eu peço que, bandeiras à parte, olhemos para isto com o rigor e com o dever que este tema pede. E estou certo e confio em vocês para o melhor resultado deste projeto de lei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
concluímos aqui esta audição. A nossa reunião vai continuar. As entidades, agradeço muito os contributos que aqui foram prestados pelas diversas entidades e também pelo primeiro subscritor José Manuel Serra, a quem agradeço também a sua vinda cá, já e o contributo que deu também, digamos assim, com esta petição, porque fomentou também esta discussão. Pedir-lhe, deixar também o pedido de que podem enviar os vossos contributos agora, até mesmo em face das questões que aqui foram colocadas, podem complementarmente enviar os vossos contributos. Peço desculpa de não vos acompanhar. Temos aqui a nossa assessora que o vai fazer e pedi aos senhores deputados para não se ausentarem. Tem apenas dispensa o senhor deputado Miguel Costa Matos. Quanto aos demais, pedia que não se ausentassem. Vamos continuar a nossa reunião. Muito bem. Então, vamos fazer aqui.